Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o 15º episódio da quarta temporada, Bar Association. E hoje estão comigo aqui o mesmo time da semana passada, quer dizer, de 15 dias atrás, Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
Boa noite a todos, sempre bom estar aqui.
Alexandre Bortolucci, olá, Ale.
Olá a todos, vamos aí para mais um episódio.
E a participação especial aqui da Roberta Maná. Seja bem-vinda novamente aqui ao Balde, Rô.
Muito obrigada, mas eu quero dizer que se vocês não me chamarem de novo, eu vou fazer greve.
Pode deixar. Já está até agendado aqui, tá bom? Para a gente não correr esse risco. Esse episódio é interessante porque o episódio passado, ele falava sobre o Worf e o irmão. E aqui nesse episódio, a gente vai ter a relação do Quark com o Ron, que eu acho que é uma coisa bem interessante. Eu não lembrava nada desse episódio, era pra mim, assim, um branco. Eu provavelmente devo ter assistido uma vez, duas vezes. Todo mundo sabe aqui que episódios Ferengis estão longe de serem os meus favoritos, mas eu tive uma grande surpresa ao assistir esse episódio. Eu acho que essa parte da questão aí da relação do Quark e do Ron é muito interessante. Eu gostei como que eles fizeram isso daí, né? A gente já tinha visto outros episódios, um pouco dos dois, tudo. Eu acho que eles conseguiram trazer elementos muito interessantes aqui para os dois. Tem um desenvolvimento muito interessante pro Ron, eu acho. Até agora, acho que é o melhor episódio dele. Eu acho que também traz a questão do sindicato, o Ron criando o sindicato, toda a briga com o Quark. Tema atualíssimo. Os trabalhadores sempre têm que se unir e lutar contra a exploração. Então, eu acho que isso daí é interessante. E aí, depois tem a história B, menor ali, do Worf, mas que também tem pontos importantes pro personagem. E eu acho que, tirando uma ou outra coisinha que eles fizeram, assim, mais de graça, que, em geral, eu não sou muito fã, mas eu acho que o episódio é muito mais sério do que a gente pode pensar de um episódio Ferengi. A gente sempre espera o episódio Ferengi ser aquela comédia zona, aquelas coisas, às vezes até meio sem noção, meio exagerada. Mas eu no geral, eu gostei bastante do episódio. Começar com a nossa convidada, então. Rô, quais são, assim, as suas impressões, assim, quando você assistiu e agora, se você teve uma reação diferente? É que você não assistiu faz tanto tempo esse episódio, talvez. Quando você assistiu Deep Space Nine, não é tanto tempo atrás, então talvez não dê pra ter, assim, uma percepção de diferença, assim, não sei, o que você acha?
Eu assisti, acho que Deep Space Nine pela primeira vez há bastante tempo, aí depois eventualmente eu fiz uma reassistida de tudo, assim, então, mas esse talvez seja um dos episódios que eu assisti mais de duas, três vezes, sei lá, porque é um episódio que eu gosto bastante mesmo, e eu acho que eu sempre gostei desse episódio, assim, sempre tive uma simpatia pela temática, que como tu traz, assim, é uma temática que é muito atual, até um pouquinho antes a gente tava falando pelo WhatsApp ali, que enfim, hoje a gente continua vendo esses problemas, enfim, até nos Estados Unidos, né, a gente tava comentando no Brasil, enfraquecimento dos sindicatos, nos Estados Unidos as empresas bancando os ferengues, querendo impedir a criação de sindicatos. Então, assim, eu acho que quando a gente vê, assim, esses episódios com esses temas, é interessante, assim, porque traça essa analogia, assim, e a gente acaba se enxergando, digamos assim, de uma forma até caricata, mas não tanto, porque, quer dizer, eles têm dificuldade até de falar ali na palavra união, e aí a gente vê que hoje acontece, né, nos Estados Unidos, as empresas fazendo lobby, assustando os trabalhadores, dizendo, ó, todo mundo vai ser demitido, né? Isso não é uma ameaça, mas todo mundo vai ser demitido. Se a gente vai tirar a fábrica daqui. Então, eu acho que é um episódio com uma crítica importante, assim. Eu sempre vejo os Ferengis como essa crítica à ganância exacerbada e tudo mais, mas esse eu acho que é mais forte, assim. Então, acho que eu sempre gostei desse episódio e foi bem bom reassistir.
E você, Alê?
Bom, eu lembro que eu assisti esse episódio a primeira vez muito lá atrás, lá no antigo canal USA. Esse não tava nas fitas lá que o Castanha validou pra mim. Eu assisti ele na televisão mesmo e tal. E confesso que eu só tinha assistido ele uma vez. Eu assisti ele, acabei não achando na época um episódio assim tão interessante. Assim como você, eu também nunca gostei demais, assim, da temática Ferengi. Mas há um tempo atrás, eu voltei a assistir Deep Space Nine, né? Também pra começar a fazer a série de podcasts aqui. E eu falei, bom, preciso dar uma reassistida na série como um todo, pra lembrar de alguns elementos que eu não lembrava. Eu assisti esse episódio novamente, e aí eu confesso que eu passei a ver ele de uma forma diferente. Tinha alguns elementos nele que eu, na época, não percebi. E depois de você já ter um certo conhecimento da série também, eu acho que, assim, aparentemente, ele pode se mostrar um episódio despretensioso, mas simbolicamente ele é importante. Acho que não só pra jornada, nada pelo tema aí de sindicato, enfim, né, luta de classes, mas também ele tem vários os pontos que são abordados que serão importantes pro curso de Deep Space Nine até o final da série. Então, a gente depois vai poder entrar um pouco mais no detalhe, mas, assim, ele acabou ganhando uma importância na minha visão que eu não tinha percebido anteriormente. Então, vai ser legal comentar sobre essas coisas aqui. Eu acho que esse acaba sendo um daqueles episódios que ficam meio escondidos dos trackers, dos fãs, mas que tem a sua relevante importância aí pra Jornada nas Estrelas.
E você, Castanha?
A lembrança que eu tinha é um episódio medíocre. Eu assisti hoje e, de modo geral, é um episódio bem medíocre. Eu acho que o que fica é a questão dos irmãos e o Ron deixando de ser ali um garçom ali no Quark, parar de viver daquela esperança de herdar o bar um dia, de uma maneira ou de outra, e seguir o curso dele. Aí você tem a ideia de que a ideia que é meio retcon, que de alguma maneira o Ron é uma espécie de gênio incompreendido ou de potencial ainda não explorado, e ele vai ali trabalhar no turno da noite como técnico na estação. Então essa história, ou seja, na verdade o desfecho da história é simpático. No mais, a gente tem uma história em que você tem os Ferengis representando uma espécie de capitalismo levado às últimas consequências, quase que como um dogma de fé, né? Por isso eles têm dificuldade em falar. Dificuldade, e aqui a gente percebe medo, que talvez também seja uma quebra, não sei se é uma quebra ou uma nova informação sobre como esse tipo de coisa é forçada dentro da sociedade Ferengi. Então você tem essa coisa do capitalismo levado à última consequência e algumas tentativas de humor fazendo essas noções colidir com o que a gente tem na nossa realidade cotidiana, que você também tem, para mencionar, você também tem umas pitadas ali das possibilidades Lita e Ron, aqui já tá meio que um setupzinho, né, pra ela bicar o Bashir e ficar com o Ron, que é uma coisa deveras curiosa. E pelo lado do Worf, você tem ele com dificuldade de se adaptar, ele sendo, que é uma coisa muito bizarra, ele pegar um cara que tá no teto, que acabou de roubar a cabina dele. É um negócio muito bizarro, né? Quem ia pensar num negócio tão louco como isso? E aí dispara essa coisa dele de se mudar pra Defiant, que também é um conceito deveras estranho. E no final ele tá até tirando o colchãozinho pra ficar mais durinho ali. A coisa mais bonitinha nisso é a Dax dando aquelas óperas Klingon pra ele e falando pra ele, ó, cara, você pode ficar aqui e tocar isso aqui no talo, sozinha aqui, você pode fazer o que você quiser, ninguém vai te ouvir, é espaço, né, ninguém vai te ouvir. Aí eu lembrei do In The Cards, então talvez seja a imagem mais bonitinha que eu tiro da história, digamos, secundária aqui. Então acho que é bem mediocrisão, meio que o pão com manteiga Ferengi, sem grande brilho, e as coisas com os personagens, o que fica pro resto da série, que eu acho que é o mais legal, né, o finalzinho dele talvez, é por aí.
Eu acho que essa parte da história e do sindicato e tal, quando eu assisti a primeira vez, né, nunca tinha trabalhado, então eu devia ser uma pessoa extremamente alienada ao que acontece. Aí depois que você passa a trabalhar, passa a ser explorado diariamente, você começa a ter um apreço maior por esse episódio, porque eu acho que ele mostra coisas assim bem interessantes. É interessante isso daí que eles construíram, foram além aqui da sociedade Ferengi, que eles colocam algumas coisas, né? O Castanha comentou, é interessante como a opressão ali é tão forte, porque aí ninguém se desvia. Todo mundo tem medo de até dizer uma palavra, porque senão eles vão ter as suas contas congeladas, a família, vão perder o direito de fazer comércio, né, e tudo mais. Então é interessante que o cara tem que andar na linha mesmo ali, não tem como fugir muito, e o FCA lá fica em cima de tudo o que acontece.
Esse licença para fazer comércio dá a entender que todos eles são MEI ali, inclusive não tem vínculo empregatício nenhum ali, é meio só empreendedores ali.
Acho que o que eu entendi disso é que todo o Ferengi nasce com esse direito. E aí
é que,
você
é que eu,
tem que
eu achei
seguir
a escolha de palavras curiosa. A licença.
Você,
achei
mas
curiosa
é porque
a escolha
além do
de palavras.
Seu trabalho, além do seu trabalho, você pode fazer um comércio, você pode vender coisa, comprar coisa. E você precisa disso. Aí, se você sai da linha, faz alguma coisa errada, você perde essa licença. Mas assim, eu acredito que seja uma coisa dentro da sociedade, entre Ferengis. Se o cara quiser vender coisa para os Klingons, para a federação e tudo, o que, que o FCA, por exemplo, vai dizer? Não pode dizer nada. Mas para eles é importante isso dentro da sociedade deles ali. E a outra coisa interessante é que ali eles colocam que me pareceu que todos os contratos, não importa onde você trabalhe, todos os contratos são meio que padrão, todos têm as mesmas cláusulas. Quer dizer, também não tem muita margem para ninguém reclamar. É, todo mundo tem o mesmo nível ali de direito, né? Ou falta de direito.
Eu só queria voltar nesse ponto da MEI, de todo mundo ser MEI. Eu acho que tem muito a ver com essa... Tem uma coisa ali que o Rom fala no meio do episódio, talvez pro Bashir, que na verdade todos eles não se revoltam contra a exploração porque eles esperam um dia explorar, né? Então é aquela história de todo oprimido, né, querer ser um opressor, enfim. Mas acho que também rola aquela mentalidade que a gente vê até aqui no Brasil, assim, bastante até, do pobre de direita, tô brincando, da pessoa que defende os mais ricos porque tem alguma esperança de que se fizer 14 horas por dia de Uber vai se tornar um rico milionário. Então a pessoa não quer direitos, né, vai contra os seus próprios interesses, porque imagina que algum dia vai, por algum milagre, sei lá, ficar milionário e aí não vai querer pagar imposto, né? Esse tipo de coisa. Então a pessoa é contra o rico pagar imposto, porque acha que um dia vai ficar rico e aí não vai querer pagar imposto, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu acho que também pode ter esse tipo de mentalidade, assim, entre os Ferengis que são empregados.
O Paulo Freire tinha uma fala famosa que era basicamente isso. Então o Ron tá citando Paulo Freire ali.
Exatamente.
Se considerar também que, se a gente for comparar a condição de trabalho que é apresentada no episódio, de fato ela remete mais à legislação trabalhista americana, porque bem ou mal aqui no Brasil, a gente ainda tem uma legislação trabalhista um pouco mais pró-trabalho, se a gente for comparar, obviamente, com a legislação trabalhista americana, que é menos restritiva e é mais pró-mercado, porque lá nos Estados Unidos tem muitos direitos que a gente tem aqui no Brasil que lá o cara não tem.
Tipo férias.
Férias remuneradas.
Sim, não só férias remuneradas, mas, por exemplo, tem um momento ali onde o Ron, ele desmaia no bar, e aí a Lita pergunta pro Quark, pô, você não vai fazer nada? Ele fala, sim, eu vou cortar as horas dele. E lá nos Estados Unidos, a maior parte dos trabalhos de boa parte da população, eles são baseados nisso, né? Em horas de trabalho. Diferente daqui do Brasil. Então lá, por exemplo, o cara recebe normalmente por semana. Aqui a gente recebe mensalmente. Sei lá, 90% das empresas aqui no Brasil pagam mensalmente. Nos Estados Unidos, não, é o contrário. Mais de 90% dos empreendimentos lá, eles pagam por semana. E é baseado no trabalho em horas. E lá, o limite de horas é muito maior do que aqui no Brasil. Então, aqui tem a questão da hora extra, insalubridade. Lá, não. E se a gente for considerar o que acontece no episódio, ele espelha mais uma realidade americana, se a gente for comparar com a nossa realidade aqui. É claro que a gente precisa melhorar muito ainda. Hoje em dia ainda, século XXI, 2024, a gente ainda ouve falar sobre trabalho escravo, às vezes terceirização, quarteirização de grandes empresas que terceirizam, quarteirizam o trabalho, e você descobre, sei lá, que uma grande empresa lá, multinacional, terceirizou, quarteirizou um trabalho, e esse trabalho quarteirizado está sendo prestado com um análogo à escravidão. Mas, assim, você imagina se a gente não tivesse uma legislação que os empresários consideram como protetiva, né, o trabalhador. Imagina se não tivesse, né? Ia ser aqui realmente sangue, né? Tira porrada e bomba. Mas então, voltando aqui à análise do episódio em cima da sociedade americana, a gente precisa lembrar também que há não muito tempo tinha havido ali uma greve de roteiristas, né, que impactou ali Hollywood. A gente atualmente acabou de passar por isso, né? Em 2023 teve a greve aí que impactou inclusive o cancelamento de série, né, atraso no lançamento de filme, porque lá eles entendem que a única forma de... Os Estados Unidos é o país mais capitalista do mundo, né? Então, se você não fizer força também para conseguir algum direito lá, realmente fica mais difícil, porque a legislação trabalhista é menos abrangente que a brasileira. Não sei se abrangente seria o termo, mas é menos protetiva que a legislação brasileira. Então é interessante também, quem escreveu o episódio, né, o Ira Berry e o Robert Hilton Wolff, eles comentam que eles vieram de famílias sindicalizadas. O próprio Robert Hilton Wolff comenta, né, que a mãe dele, acho que era lá do sindicato lá das enfermeiras, tal, que chegou aí em greve com a mãe dele quando ele tinha 7 anos de idade. Então eles tinham essa cabeça, né, uma cabeça mais pró-trabalhador, pró-sindicato, porque eles passaram por isso, no caso, como escritores há não muito tempo. E da equipe de roteiristas de Deep Space Nine na época, tanto o Ira Berg quanto o Hans Beimler, eles participaram da greve de roteiristas de 1988. Então, assim, ali eles estavam meio que advogando em causa própria. Então, acho bacana também. O cara falou, não, vamos fazer um negócio. Porque assim, a jornada meio que passou ao largo dessas questões. Então, o cara abordando esse tipo de tema num episódio de Jornada nas Estrelas, se a gente for parar pra pensar, foi a primeira vez, foi a última. Eu não me recordo de nenhum outro episódio, de nenhuma outra série que tenha abordado questões trabalhistas de forma tão veemente como esse fez.
No finalzinho de Voyager não teve, não? É que eu já tô esquecendo Voyager. De Voyager não teve alguma coisa lá dos hologramas?
É, na verdade, foi direito dos hologramas. Aí eu acho que aí tem mais a ver com o direito de existir, né? De poder
é mais
existir.
Tipo o que fizeram com o Data, você tá falando? Não tô
lembrando direito. Foi. Eu acho que foi mais isso, entendeu? O doutor lá, o Robert Picardo, ele queria direito direito de uma forma de vida, entendeu? Não necessariamente direitos trabalhistas, entendeu?
Tá legal.
Pelo que eu me lembro. E eu acho que, assim, aqui o foco maior foi realmente assim, cara, nós estamos sendo explorados aqui, o cara precisa mudar aqui a forma como ele trata aqui a gente, os trabalhadores, e a forma como acho que foi abordado foi interessante, porque as raças e jornadas sempre foram alegorias exageradas de algumas etnias aqui da Terra, ou da forma, vamos dizer assim, de um modelo específico de sociedade. Então eles fizeram uma crítica que não foi nada velada ao capitalismo e, assim, de certa forma, foi a primeira e única vez que isso foi feito em jornada. Então, assim, historicamente, eu acho que isso é importante. Porque a gente também não sabe, se a gente for parar pra pensar, a gente não tem certeza de como que a federação é, né? Qual o modelo de governo da federação? A sociedade, no século 24, ela tá organizada de que forma? Se a gente for pensar bem, parece ser algo relacionado a um socialismo, indo para um comunismo, assim, mas a gente não sabe. Parece que é tipo assim, as pessoas parece que tinham e ainda têm medo de abordar esse assunto tão diretamente. Os Estados Unidos é um país extremamente conservador, tem metade do país realmente tem uma visão bastante conservadora, entendeu? Então, a gente tinha lá nos anos 40, nos anos 50, da sociedade americana, umas caças bruxas, né? Em relação ao comunismo, ao socialismo, né? Que era um bicho de 7 cabeças. E cara, eles tiveram que ter coragem pra fazer esse episódio. Nós estamos falando de um episódio que passou quase 30 anos atrás. Se hoje em dia ainda eles tomam alguns cuidados para falar sobre isso, cara, você imagina 30 anos atrás. Então acho importante, historicamente, esse assunto ter sido abordado dessa forma, sem a gente ter muitos dados de como funcionou comandava a sociedade no século 24, somente a Federação. Então, assim, acho que esse episódio, quando a gente for separar por importância os episódios de Deep Space Nine, esse episódio tem o seu lugar.
É interessante o que você falou, porque quando eles escreveram, lá no meio da década de 90, era realmente retratando a sociedade americana. E pra gente, talvez, ainda tinha alguma coisa que, óbvio, a gente, ainda mais nessa época, você tinha uma luta, os sindicatos eram muito mais fortes, eles estavam sempre em cima, greve, os metalúrgicos, os professores. Eu tenho muita lembrança aqui, porque tanto meu pai quanto minha mãe eram professores do estado, da universidade, então era toda hora, tinha greve, tudo, né? Então eu estava sempre dentro, da mesma forma que o Ira e o Robert Kirch Wolf tinham esse background aí na família, eu também tinha. Só que agora a gente vê que esse episódio continua tão atual como quando passou 30 anos atrás, porque a Ro citou o negócio do Uber. É isso daí, o cara não tem férias remuneradas, não tem nem férias, porque se ele não trabalha, ele não ganha, ele não pode também ir no médico, porque se ele for no médico, ele não ganha, trabalha o tempo que for, sem descanso, nem nada, e é explorado e não reclama. É muito louco, né?
Isso, inclusive, assim. Tem uns que reclamam de quem quer dar direitos pra eles, né? Porque às vezes já peguei um Uber do cara reclamando, ah, não, porque esse governo botar direito, não sei o quê, porque a gente não vai poder trabalhar 12 horas. Eu fiquei pensando, nossa, é verdade. Coitados.
Agora, a gente tem, assim, uma pontinha, talvez, de alguma coisa que a gente possa ver sobre como a federação é nesse sentido, porque você vê que o Cisco conversando lá com o Quark, eu achei interessante que ele fala, eu que sou o dono, entre aspas, do espaço que você utiliza pro seu bar.
É,
e você
só
não
seu
paga culto. E você não paga nada por isso, a gente não cobra de você a energia, água, nada do que você consome. Quando tem que fazer manutenção em qualquer sistema, também a gente faz, né? É tudo de graça. Então, quer dizer,
tá subsidiado, né?
É, total, né? Total,
100% assim. Subsidiado, quase. Espaço físico, reparo, materiais, suprimentos, eu não sei, mas o básico ali do espaço é tudo subsidiado. Achei interessante. Que era uma curiosidade que a gente tinha. É meio que o Cisco emendou a chantagem do emissary com um subsídio total para manter o Quark ali. É incentivo fiscal, melhor dizendo. Ele chantageou, depois fez incentivo fiscal para ele ficar na estação e animar ali aquele grupo ali das lojas, isso é tipo uma presença, uma liderança nesse sentido, para o pessoal se animar e ficar e fazer florescer ali o promenade. Incentivo fiscal, total, total.
E aí chantageou de novo.
Uhum. É óbvio.
Sim,
óbvio.
Sim.
Aí pra variar, o Cisco sendo Cisco, né?
Sim,
chantageando o Ferengue. Uhum.
E a outra coisa interessante é que, assim, o Quark vai lá, começa a fazer o chororô de que não tem ninguém por conta lá, sei lá, é tipo meio uma quaresma que os bajorianos fazem. Que
purificação.
Que faz... É.
Desde purificação.
É, mas assim, eles não devem,
lá, né?
eles não comem, não bebem, não vão se divertir, ficam lá e não sei o quê. E só que, assim, já é o quarto ano do Quark ali com a federação, e você tem o Quark, aí antes era a ocupação, ok, talvez não devia ter isso, mas digamos que tem, é o quarto, quinto ano que o Quark tá ali, que isso acontece todo ano, mas aí ele aproveita e não dá, vou cortar um terço do salário de todo mundo, ou então vou ter que mandar metade embora. E aí é engraçado que o Ron fala da letra, não, ele só tá falando isso só pra ganhar mais em cima da gente, porque a hora que o Ron fala, não, mas quando acabar aqui o negócio, os bajorianos voltarem, você vai voltar a subir o nosso salário. Não sei, vai depender do resto do semestre fiscal, como é que vai ser, o balanço, não sei o quê. Então, o Quark é o típico cara, né, que o que a gente teve aqui agora na pandemia, não trabalhei, não consegui ganhar nada, agora você quer trabalhar para mim, você vai ganhar menos, porque senão eu não consigo pagar. E aí a precarização do trabalho, etc. Aquela bola de neve ali, né? É interessante que hoje a gente continua vivendo isso que vivia há 30 anos atrás, né?
Não tem nada a ver com relação de trabalho, mas tem relação com a cascata, que tem a ver com a retórica. A história da mala no transporte aéreo. Tinha a mala que você despachava, né? Não, sim, não. Agora vocês vão pagar pela mala despachada até 23 quilos e aí a passagem vai cair, né? Não precisa nem terminar a história. Não preciso nem terminar a história.
70% mais caro.
Eu que digo.
E ainda é interessante isso aqui, porque, né, o Alê falou da importância desse episódio e tudo mais, e como eles não aliviaram, porque aí o Ron fala a frase do Karl Marx lá, do Friedrich Engels, do Manifesto Comunista, né? Então, assim, se alguém tinha alguma dúvida depois dessa frase, definitivamente não tinha mais nenhuma.
Eu lembro que, pesquisando um pouco da bibliografia para esse episódio, eu não achei, assim, muita coisa da época que ele foi apresentado, né? Tipo assim, pô, um episódio tão pró-comunista, vamos dizer assim. Tudo bem, é uma história, uma ficção. Alegoricamente, eles estão contando uma historinha, mas qual o impacto que isso teria lá na sociedade americana? Será que, se a gente for pensar em termos de sociedade americana, como que esse tipo de episódio foi encarado? Eu fui dar uma olhada, de certa forma, como que as pessoas tinham visto esse episódio, mas não encontrei muita bibliografia. Mas aí eu fui olhar os ratings, a audiência desse episódio. Ficou na média, assim. Não teve uma queda expressiva, sei lá, das pessoas terem, sei lá, desligado as televisões depois de certas, vamos dizer assim, considerações muito militantes. O rating se manteve, né? Se manteve na média. Então, assim, eu acho que, como eu disse, acho que a importância do episódio é, assim, de colocar na mesa esse tipo de discussão, entendeu? E, de novo, nós estamos falando de 30 anos atrás. Se hoje já é meio cabeludo você tocar nesse tema lá, tudo bem, tá polarizado, igual tá no Brasil, cara, sempre esteve polarizado. Os Estados Unidos sempre foi um bairro de pólvora. Desde que, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sempre teve problemas sérios lá na sociedade deles. A briga lá dos direitos civis, enfim, a questão lá do racismo inerente lá na cultura americana. Assim, se a gente for olhar do ponto de vista... Teve muita rejeição esse episódio? Não. Se a gente for olhar em números, não teve, entendeu? O episódio não foi menos assistido por causa disso. Porque o rating lá, como que ele era medido? Pra ele contar que assistiu o episódio, ele tinha que manter o equipamentozinho lá ligado e a televisão dele, pelo menos 75% do tempo naquele programa. Então, para medir a audiência, não basta você só preencher um formulário, como era lá nos anos 60. Você tinha um equipamentozinho na sua casa, que você permitia com que lá o Nielsen colocasse, e você ligava isso na sua televisão, e você tinha que manter o programa pelo menos 75% do tempo ligado naquele programa para contar, entendeu? Ó, valeu. Esse domicílio assistiu esse programa aqui, esse episódio. Então, assim, acho interessante isso. Você olhando sociologicamente, tipo assim, pô, as pessoas entenderam a intenção, né? Tudo bem, é um episódio de TV, mas a gente tá conversando sobre algo aqui que não é cômico do jeito que parece ser. É algo um pouco mais sério. E não houve uma debandada por causa disso. Aí também não sei se é demograficamente, quem assiste jornada tende a ser um pouco mais... sei lá, liberal, não sei.
Não, inclusive, eu acho que se esse episódio... eu entendo, assim, quando tu diz que naquele tempo também existia polarização, mas eu acho que não chega perto do que é hoje, né? E eu tenho uma impressão diferente, assim, um pouco diferente das pessoas que assistem. Enfim, hoje, quando a gente vê um episódio, volta e meia a gente escuta alguém falando: ai, vou parar de assistir essa série, porque lacração, mimimi, sabe? Tipo assim, se naquela época as pessoas se dispuseram a escutar uma mensagem que talvez fosse diferente do que elas acreditam, eu acho que era um ambiente um pouco mais saudável, sabe?
Eu, por exemplo, gosto de ler os comentários na página do Jammer, que ele faz lá o comentário do episódio, e aí tem o pessoal lá comentando.
Que masoquista.
A maior parte das pessoas ali que falaram mal do episódio, que não gostaram, é porque o cara não gosta do tema, entendeu? Porque ele fala: ah, que Jornada nas Estrelas tá falando sobre
política.
Falando sobre política, colocando coisas sobre o comunismo, socialismo, sei lá o quê, entendeu? Eu não cheguei a olhar no IMDB as notas, mas mas eu já percebi em outros, por exemplo, no Special Victims Unit lá, sempre quando tem algum episódio que é muito mais político, que traz algum tema mais assim, eu já vi o pessoal sentando a bucha e dando nota zero assim pro episódio, aí você vê que é um puta de episódio bom e a média é bem mais baixa do que outros, porque eles acham que não deve ter isso, entendeu? É muito mais por causa dos Estados Unidos, né, dos democratas e dos republicanos. Então você vê que o cara é republicano e aí ele não gosta de temas que são tratados, entendeu? Eu acho que esse episódio aqui, talvez na primeira exibição, às vezes passa meio desapercebido, ou, por exemplo, o pessoal mais jovem, às vezes assiste e tá olhando o episódio com uma outra visão, entendeu? Aí talvez quando você vai assistir de novo, você começa a ter uma opinião a respeito. Então, talvez, né, os ratings lá, quando teve no início, acaba que não teve um impacto. Eu não sei, por exemplo, o Rejoined, que a gente falou sobre isso, porque foi um episódio que eles receberam muita carta do pessoal reclamando. Então, eu acho que talvez pro público de Jornada nas Estrelas, talvez um episódio como o Rejoined tenha causado um impacto maior do que Bar Association. Não sei.
O Rejoined, ele foi até melhor, mas era um outro momento da temporada. Era o início da temporada e tal. Então, ele foi, assim, em termos de audiência, de público, ele foi até melhor do que esse aqui. Mas era, como eu disse, era outro momento da temporada. Mas, Mari, eles dividem muita audiência por demografia. Uhum. Então, eles pegam jovens adultos até adultos não tão jovens assim, né? Perto dos 50. Então, assim, me causa surpresa, como eu disse, porque você tá pegando um nicho grande da população, principalmente masculina, adulta, na época, que era quem mais assistia televisão, e você não ter tido impacto direto. Porque, como você falou, eles começam a citar essas questões mais militantes logo no começo do episódio, entendeu? A gente já sabe no começo que vai ser um episódio com um viés, tudo bem, tem a questão lá humorística, vamos dizer assim, porque os Ferengis estão envolvidos, mas eles optam desde o começo de colocar questões sociais. E assim, não houve demandada, como eu te disse. Porque se o cara troca de canal, eu falo assim, cara, não vou assistir isso não, entendeu? Eu não tô aqui pra assistir política, eu tô aqui pra eu curtir, eu não quero ver política agora, eu vou trocar de canal. Isso impactar diretamente na medição do rating, isso não aconteceu. É porque eu não sei se eu consegui me fazer muito claro em relação a isso.
Não, ficou claro. É só que é a primeira assistida, o cara quer assistir até o final também. É difícil a gente entender. Eu precisaria saber quantas vezes esse episódio foi assistido novamente, que é algo que a gente não tem como medir, não tem essa medida. Ah, não, esse episódio aqui a pessoa assistiu uma vez, não assistiu nunca mais. Aí esse outro aqui, a pessoa assistiu já 10 vezes. Esse outro, ela assistiu 5, entendeu? Então, pode ser que, sei lá, o pessoal vai lá e acaba assistindo porque quer assistir do começo ao fim o episódio, mas depois nunca mais vai querer ver. Falar, não, isso não gostei desse episódio, não vou assistir de novo.
E sobre as notas dele, né, que você perguntou, na verdade, ele ficou na média, no IMDB, pelo menos, que é o site que você pegou como referência aí. Ficou numa média acima de 7, então ele ficou, por exemplo...
É, bastante.
Ele ficou acima, por exemplo, do Crossfire, que é mais... Né, fazendo a comparação mais próxima.
Uhum.
Ele ficou acima do episódio anterior, o Son of Mog. Ele vai ficar acima dos próximos episódios, os próximos dois episódios, em nota. Então é isso que eu tô te falando. Apesar do tema poder ser inflamatório, não houve uma rejeição a ele. E não existe essa rejeição hoje, entendeu?
Uhum. É, ele foi bem recebido. Tanto que não tem comentário, porque, por exemplo, do Rejoined tem específico do pessoal falando que eles receberam várias cartas do pessoal reclamando e tal. Como é que vocês botam um beijo entre mulheres e não avisa e não sei o quê. E esse aqui, a priori, não teve alguma reação negativa do público. É interessante isso.
É que eu acho que entra como sátira. Eu acho que, mesmo que a audiência distraída, vendo de qualquer jeito o episódio, eu acho que eles entendem como sátira de alguma maneira e isso
não leva
acaba
férias,
suavizando a impressão que o episódio deixa. Talvez isso seja uma contribuição. E eu também, de modo geral, não gosto dos episódios diferentes, de modo geral. Mas eu já percebi que fora, digamos, de uma certa bolha, o IMDB dá uma noção do fora dessa bolha, inclusive. Os episódios diferentes são melhor avaliados do que a minha van filosofia supõe, ou supunha, entendeu? Então também tem isso. Às vezes, essa meio... Não, eu não gosto, não. Mas fora dessa bolha que minha, ou de análise, análise, eu percebo que eles não são tão trucidados assim. Isso eu percebi com os anos. É uma coisa que o Arabé falava de tempos em tempos, né? Eles,
é verdade.
Os Ferengues, os episódios Ferengues até que não são tão trucidados, né? De modo geral, e o feedback que ele tinha da rede, do estúdio, no caso, não ia contra, né? Porque você parava pra pensar, eles têm as demografias finas dos episódios, por personagem. Então tem aquelas... Caramba, como é que é aquelas partes mais importantes? Daqui a pouco eu lembro o nome. E o sweeps, que você tem mais informações, tem detalhada por personagem, detalhada por episódios, detalhada por demografia, bem fininha mesmo. Então eles têm tudo isso. Se eles tivessem, então, três episódios diferentes por temporada, todos eles estourados para baixo, você não acha que eles vão chegar no Arabé e falar assim, ó, Ferengue nunca mais? É óbvio que não. Então, isso aí já dá a resposta. Porque aí você acaba terminando a série, tradicionalmente, três episódios diferentes por temporada. Então, o feedback, pelo menos que chega na mão do estúdio, talvez não seja o mesmo feedback do, sei lá, do Ron Moore discutindo lá naqueles fóruns que ele discutia na época da série ainda. O feedback aquele fosse uma coisa, mas o feedback que chegava na mão dos executivos era outro. E isso que informava a produção da série. Eu só não queria me alongar muito, mas tem uma, eu acho que tem uma coisa que vale a pena mencionar. Por exemplo, a série For All Mankind, nessa temporada, eu não sei, a série é co-criada pelo Ron Moore, eu não sei no momento qual é a capacidade dele na série. Eu acho que ele não é mais o showrunner, eu não sei bem qual é a capacidade dele no momento, mas de qualquer maneira ele está envolvido de uma forma ou de outra. Nessa temporada, tá, para quem não conhece, quem está ouvindo, é uma série, faz uma pergunta especulativa, e se os soviéticos tivessem chegado à Lua antes dos norte-americanos, e se a corrida espacial nunca tivesse terminado de fato? É uma pergunta especulativa nesse fundo. E ela esteticamente, e o que informa a série como um todo, ela é mais pro sci-fi um pouquinho mais hard. Então, nessa temporada, o terço final da temporada, talvez até um pouco mais, fala justamente de condições trabalhistas, porque eles têm um grupo, o grosso, tem outras nações que contribuem também, então vamos simplificar um pouco. Um grosso de norte-americanos lá em Marte, né, na base em Marte, tem um grosso de soviéticos, e tem um grosso de operários que são civis, uma mega empresa aí, estilo Amazon, estilo Facebook, uma mega dessas, eles são empregados dela, e no fundo eles é que tocam a porcaria da base inteira. Então chega a ter greve, chega a ter, no final do último episódio, tem até porrada, tem tiro, entendeu? Então, eu tô falando de uma série 30 anos após, pós-revolução, uma série contemporânea que não tem grandes limitações de conteúdo hoje em dia, mas de novo tem a questão da greve, e eles apertam o torniquete legal em termos de condições trabalhistas. Inclusive, eles, pô, a União Soviética, que ainda existe, né, e os Estados Unidos querem ter um asteroide cheio de minérios ricos. Agora eu esqueci o, não é nióbio, não, esqueci o que é. Eles querem pegar aquilo ali e mandar aqui pra Terra, pra explorar aqui na Terra. Aí tem tipo um motim e eles dão um jeito de fazer o negócio orbitar Marte, entendeu? Então a trama do último episódio deu um monte de spoiler, né?
Pois
então,
é,
inclusive, é isso, né?
É, acabou.
Mas foi isso, só pra ilustrar aí que tem greve também em outros sci-fi. The Expanse faz muito isso também, tem bastante também. Então é um tema que sobreviveu de alguma maneira no sci-fi televisivo, e talvez outros exemplos. Eu tô falando de exemplos de séries de sci-fi especial, mais pro lado hard, um pouco mais do outro lado do espectro que Star Trek normalmente é colocada, que falam bastante de questões trabalhistas, de questões de até de greve, no caso. Calhou aqui do lembrar, falei, fala um pouco disso também.
Ohô, e o que você achou? Porque aí eles transportam, que a gente tá falando, o que as pessoas acharam desse assunto, de você estar discutindo sobre sindicato, greve. Aí é legal que eles colocam o O'Brien e o Bashir na porta, lá em cima, no promenade, que é o único lugar onde o pessoal pode entrar, se quiser ir pro Quark, ao invés de entrar pela porta principal, porque lá embaixo o Ron e os trabalhadores estão fazendo o piquete lá embaixo, né? E aí ficam os dois dizendo, ah, esse eu acho que vai entrar, esse eu não acho que vai entrar. E é legal que eles colocaram assim, aí o Odo fala a opinião dele, que é o cara que é realmente mais fascistão e tal. Ele é contra, mas ele vai obedecer o que o Sisko mandou. E aí chega o Worf. Você achou deles colocarem dentro do episódio os personagens se posicionando sobre o assunto?
Eu achei muito, muito legal. Inclusive, eu gostei dessa coisa do O'Brien ter uma visão sobre Worf. Que, na verdade, assim, claro, porque o O'Brien levava ele em alta conta, né? Respeitava muito o Worf. E daqui a pouco, puxa, ele é um cara que ele é contra tudo que não seja o ordeiro e tudo mais. É, então, assim, ó, achei que o episódio deu algumas oportunidades legais do Worf e do Odo se conhecerem melhor no sentido de, enfim, de cada um mostrar pro outro, ó, eu sei como era a Enterprise, não vem chegando aqui te achando rei da cocada preta, que isso não é. Enfim, achei legais essas oportunidades que o episódio tenha, embora eu concorde que foi uma daquelas coincidências incríveis do Worf tá chegando, quando viram no teto, não sei o que, aquelas coisas todas, justamente o cara que tava roubando o quarto dele. Mas enfim, acho que isso criou uma situações legais e no final a gente viu que tanto o Odo quanto o Worf, que são os caras da ordem e tudo mais, vão lá e fazem aquela... Não sou contra a greve, não sei o que. Então eu gostei, achei muito divertida a situação do Bashir e do O'Brien ali. Ah, nossa, daqui é ética, Vulcana é ética, não sei o que, ela vai ser a favor da greve. E foi. Aqueles outros, não, vão entrar. Ah, tá, foi só um chute de sorte, enfim. E principalmente ter terceiro no braço, né? Depois o Worf e o O'Brien. Achei engraçada a ideia, embora pouco factível, assim. Mas enfim, até porque o Worf é muito certinho, né, também. Acho que ele não ia... Logo depois daquela burrada com o irmão, acho que ele não ia querer emputecer mais ainda o Cisco, batendo no O'Brien, mas enfim.
E aí o Cisco não aguenta mais. Ele tá tão puto que largou os trens lá preso até o dia seguinte.
Bem feito, né? Três adultos com barba na cara, pelo amor de Deus, por favor.
Mas eu achei interessante isso daí, deles colocarem os personagens se posicionando, né? E aí tem uma hora que a Lita também fala: ah, quanto mais a gente ficar aqui, a gente tá tendo mais gente que tá apoiando a nossa causa. Hoje só, sei lá, 14 clientes foram no bar. Apenas só que eles não mostraram o Morn. Eu queria ver se o Morn ia ter coragem de não ir pro Quark. E engraçado, porque o Armin Shimerman, que aqui é o cara que é o contra-greve, que explora nossos trabalhadores, ele é um cara do sindicato, né? Ele é do SAG, então faz parte do conselho e tudo. Então é interessante que aqui ele tá do outro lado, né, do que normalmente ele é na vida real. E aí, o que mais? Do Worf... Eu acho interessante porque ele já vinha do episódio passado com todas as coisas que aconteceram com o irmão. E aí aqui acontece o negócio do roubo. E eu adorei aquela cena dele com o Odo. Eu achei muito boa, porque o Worf só se ferra com o Odo. Porque ele vai na inocência querendo dizer, não, porque... Na Enterprise isso não acontecia, porque ele tá bravo, né, com a situação ali na Deep Space Nine. Ele tá incomodado com a estação e tudo, com a falta de privacidade. E aí ele vai dizer que na Enterprise isso não acontecia. Cara, o René faz uma cara tão fantástica. Ele dá um sorrisinho e pega o pad e começa a procurar. E aí ele começa a falar várias situações que aconteceram na Enterprise. Eu achei essa cena, assim, uma super sacada.
E o bom é aquela hora que ele pergunta, assim, ele olha bem sério, pergunta: preciso continuar? E aí ele se engole seco e diz: não, não precisa, tá tudo bem.
É um dos favoritos, já tava ali, ele só clicou, já veio, tava preparado.
Parecia que ele esperava que isso ia acontecer um dia.
Sim.
E é legal que daí o Worf vai conversar com o O'Brien, né? Eu também achei isso interessante. Porque aí você mostra a visão de cada personagem que é diametralmente oposta pela mesma situação. O Worf incomodado aqui, como as coisas são desorganizadas, como tudo acontece. Ele também não tá contente que, pô, fizemos vários ajustes aqui na Defiant, mas ainda não tá perfeito. E aí o O'Brien fala pra ele, surpreende, ele fica surpreendido que o O'Brien fala, pô, lá na Enterprise que era ruim, lá eu não fazia nada, eu ficava o dia inteiro esperando acontecer alguma coisa lá na sala de de transporte.
De transporte.
Né? Aqui muito toda bom. Hora acontece. Eu tenho 300 coisas para consertar, mas isso ocupa o meu tempo. Faz com que eu.
Eu sou necessário aqui.
É, né? Exatamente, exatamente. Então, eu gostei dessa parte. E aí, depois vocês comentam também mais aí do Worf. E eu acho que é legal também que eles continuam desenvolvendo aí a relação dele com a Dax. E aí é bonitinho, né, mesmo, que no final ela deu é a fita, a famosa fita. Aí eu montei uma fita aqui pra você ouvir as minhas músicas favoritas. Isso me lembrou muito a época de adolescente, que a gente gravava a fita e dava pra alguém que a gente gostava pra pessoa ouvir as músicas que gostava, porque nada mais do que foi isso que ela fez. E aí eles continuam lá com a conversa, com a conversa das armas. É interessante isso daí. São coisas corriqueiras do dia a dia, assim, mas que eu acho que acrescentam aos personagens. Ale, Castanha, vocês querem comentar alguma coisa a respeito dessa parte?
Eu comentei que eu lembrei do In The Cards, né? Se bobear, era a mesma, como é que fala? Playlist que a Jadzia deu pra ele. É a continuidade disso, ela meio flertando, chegando de mansinho, meio que análogo ao que acontece com a Alita e o Ron. Meio menos estranho, a Alita e o Ron é mais estranho, creio eu. Mas é bem simplesinho, não tem muito o que dizer não dessa trama do Worf. Eu acho estranho, né? O cara lá roubando. E é curiosa a sensação dele não conseguir ficar dentro da estação e querer ficar reservadamente dentro da Defiant, né? Ele se sentir melhor ali. Não sei, é uma coisa que poderia ser interessante se fosse explorado a psicologia do que realmente está acontecendo, né? Ou seja, levar um pouco mais a sério isso. Mas aqui não existe essa preocupação de levar muito a sério, não. Ele não se sente muito bem, por algum motivo. Ele acha que ali ele vai se sentir um pouco melhor. Talvez a referência dele de ficar numa nave, mal ou bem, é arquitetura federada, as coisas funcionam mais ou menos como ele está acostumado. Mas não tem algo assim. O material não traz algo psicológico assim mais profundo, mas. Isso é familiaridade, talvez. Até agora ele não percebeu nada dos avanços, entre aspas. Da Jadzia, isso vai caminhando. E aquele negócio do dente, eu acho que foi aquele que o Nog vendeu pra ele, inclusive. Mas uma coisa que eu não sei, é naquela celinha, pareceu que só tinha um assento. Como é que eles dormiam um ali, tiraram no palitinho, os outros dormiram no chão? Como é que foi aquilo ali? O que vocês acham?
Eu acho que eles fizeram turnos.
Todos, né? Meu Deus. Essa é a dúvida maior aí da história. E o Cisco bem legal, bem coerente com ele. Tipo, não, tu tá de sacanagem. 2 semanas seguidas, você de novo? Não. Fica aí, meu filho. Fica aí, não ferra, cara.
E você, Ale?
Eu, assim, essa parte do Worf, dele conversando com o O'Brien, eu já tenho uma percepção um pouco diferente. Eu acho que, de alguma forma, os escritores quiseram mostrar que o Worf estava deslocado, mas acaba sendo, subliminarmente, como se fosse uma crítica velada à série irmã, à nova geração. Porque o O'Brien dá uma cutucadinha, fala, cara, lá eu não tinha nada pra fazer. Lá o negócio era meio vazio. Aqui eu tô cheio de coisa pra fazer. O Worf não ficar na estação, não conseguir ficar na estação, e aí primeiro tá estressadinho, vai lá conversar com o Odo. Pra mim é a mesma leitura. Ele vai lá, pô, cara, lá na Enterprise isso não acontecia. Aí o Odo vai e pega uma lista de situações que realmente aconteceram nos episódios lá da nova geração, que teve problema de segurança. Então, assim, e pra fechar, dá a impressão que os escritores, de certa forma, estavam querendo dizer assim, olha, esse cara não tá ajustado ainda à série. Não é estação, é a série. Entendeu? A gente tá tentando ainda mexer com esse cara pra deixar ele, de fato, encaixado aqui no meio da nossa, do nosso elenco aqui. Esse cara ainda tá com dificuldade. Não só o personagem, mas, enfim, ainda tá faltando alguma coisa. Esse cara ainda não faz parte totalmente ainda da casa aqui. Então acho que de certa forma essas cenas foram que meio usadas. O Aero gostava de fazer isso, de dar uma sacaneadinha, sempre de dar uma cutucadinha. Então ele falou assim, cara, a gente tá trazendo esse cara da outra série lá, onde as coisas funcionavam diferente, bem diferente, tanto no formato quanto no sentimento, vamos dizer assim, e a gente tá tentando colocar esse cara aqui. O estúdio meio que fez a gente colocar esse cara aqui, né? Esse cara tá tendo dificuldade, então assim, ainda não entrou totalmente esse cara na veia aqui, né? O negócio ainda tá doendo ainda pra esse cara se adequar aqui às circunstâncias. Então, achei legal, assim, achei bem perspicaz, assim, de ter feito as coisas dessa forma, de forma meio subliminar. Em relação à cena lá na cela, mais pro final eu corrijo uma triviazinha que eu corrigi, inclusive, no IMDB e no Memorial, foi hoje, falando um pouco sobre essa cena lá na prisão.
Aí também é interessante que eles jogam um pouco aqui do O'Brien, que a gente descobre que primeiro ele tinha um ancestral lá de rei irlandês, o Brian Boru, até, não sei se você sabe, mas tem um jogo de tabuleiro que lançou agora meio recente, o pessoal fala bastante, que chama Brian Boru. E eu nem lembrava, não fazia ideia de quem era esse Brian Boru aí. E aí depois, é o negócio que a gente já falou, né? Que ele tinha, em 1900, um cara da família dele lá também, que era do sindicato e que morreu. E é engraçado ele contando pro Ron. Não, porque o Sean O'Brien fez isso, fez aquilo. Ele morreu uma semana antes de acabar a greve. E foi encontrado morto com 32. Ele... Não sei se é 32 ou 34 tiros.
Bem motivador, né?
É muito engraçado, né?
do Ron.
Mas o Ron depois não se deixou levar por isso. Porque ele falou assim, não, a gente vai ser herói aqui e tal, igual o Sean O'Brien. Achei legal. E aí eles colocam também, continua aquela coisa do O'Brien e do Bashir indo na Holosuite e tal, e que a gente vai ter um payoff dessa história no episódio seguinte. Isso é legal. E aí a gente tem, acho que é uma outra parte do episódio que eu acho que é bem importante, que é a relação de irmãos ali do Quark e do Ron. Eu gosto bastante que eles colocam no início, que a gente sempre vê o Quark sempre trata mal o Ron, é sempre aquela coisa assim, e aí ele deixa muito claro pra ele, não, aqui no bar, você não é meu irmão, você é meu empregado. Mas ao longo do episódio, conforme as coisas vão acontecendo, e a hora que o Brunt chega e que o Quark acha que, de repente, o Ron pode sofrer as consequências pelo fato de estar em greve, ele vai lá, tudo meio preocupado, falar com o Ron, não sei o quê, e o Ron, é interessante que ele fala pro Quark assim, né, ah, você fica me fazendo me sentir um idiota, não sei o quê, pra você se parecer importante. Aí o Quark, não, eu só queria fazer de você um Ferengi melhor. E aí tem alguma outra hora também. Ah, é legal quando o Quark vai lá tentar subornar. O Ron, é bem Quark, né? Tentar pagar o irmão pra ele acabar com a greve. E eu não sei se é nessa parte ali, mas o Ron fala, não, eu não sou seu irmão. Aqui a gente tá tratando, eu sou seu empregado. E devolve pra ele a coisa, assim. E aí no final culmina, que eu achei muito legal, do Ron pedindo demissão e procurando outro emprego, porque ele percebe que ali no bar ele vai ser sempre tratado diferente. Ele não quer ser tratado como empregado, ele quer ser tratado como irmão mesmo. Ele fala, pô, então a única coisa que eu vou ficar aqui é esperando você morrer para eu herdar o bar, e eu não quero que você morra. Então eu achei isso bem legal, assim, do desenvolvimento da amizade ali dos dois, da relação do Quark e do Ron como irmãos. Como que você vê essa parte, Rô?
Eu não tenho, sou filha única, então eu não tenho essa vivência de irmão, mas eu acho muito bonitinho, assim, que mesmo admitindo que ele tá preocupado com o Ron e tudo mais, ele não deixa de ser firme. Firme até meio grosseiro, assim, né? Quark sendo Quark, sempre. Mas eu acho um desenvolvimento interessante, e até tava pensando, assim, quando vocês falavam sobre outras cenas, assim, como essa série é diferente das demais no desenvolvimento dos personagens. Aquela coisa, né, por ser serializada, realmente é muito legal rever a série, já sabendo o que vai acontecer, porque a gente vai enxergando os pequenos incrementos que vão acontecendo nas relações. Então acho muito, muito bacana, assim. Agora eu fico ouvindo vocês, né, e eu fico, é verdade, tá, então aqui eles já estavam paquerando, aqui o Ron já tava não sei o que, aqui o Ron tava começando a ter mais autonomia. Então é bem, bem interessante, assim, e como essa série é boa. Não canso de me impressionar.
E Castanha, pra você nem isso daí se destacou muito no episódio, assim, essa relação do dos dois.
Vou voltar um pouquinho no que você falou. A coisa do suborno, eu já li menos como uma metáfora e mais como uma coisa real, né? Porque você tem impasses de greve, essa coisa de suborno está longe de ser alguma coisa metafórica, isso acontece direto. Aí quando a greve termina e aquelas demandas não são cumpridas, aí tem aquela a categoria, às vezes fica a pé da vida, fica especulando. Não, o cara levou algum aqui para voltar, a gente não queria voltar, a gente voltou, mesmo assim eles arrumaram um jeito de voltar, e daí vai. Então é uma coisa bem, bem real, eu acho. Eu acho que são duas coisas. Uma, que eu acho que a atuação aqui do Max Grontcheck nesse episódio, eu achei que não foi o ideal. Eu não sei se ele botou uma máscara um pouco mais dura, um pouco mais rígida aí, porque percebeu que o roteiro demandava alguma coisa mais séria, e eu não sei se foi a coisa mais adequada. Tem algumas cenas em que ele tenta ser aquele cara motivador, inclusive com essa mesma máscara que torna ele um pouco mais, não dizer raivoso, mas com as pegadas, eu acho que não teve o efeito do cara motivador, do cara que está colocando aquele grupo ao seu favor e de acordo com o movimento, ou seja, está alimentando aquele movimento e se tornando de fato um líder. Eu não vi isso, estava no papel, mas eu não vi em cena. Não sei se o Leva Burton, o diretor, também não ajudou muito nesses casos, ou se a parte de humor também atrapalhou. Então ou seja, no fundo o efeito líquido é que não ajudou muito. Como eu falei antes, o que eu acho legal é o final. O final é legal, apesar de eu achar que o Armin Shimerman atua bastante bem e o Max nem tanto no final. Que o Ron percebe que ali é um beco sem saída em termos profissionais, ele não vai sair, só vai evoluir, deixar de ser garçom para virar o chefe, para ter uma posição melhor ali no comércio, no negócio, se o Quark morrer. Então é horrível esse tipo de coisa, né? Não tem perspectiva, né? O cara faz várias coisas ali no bar, além de ser garçom, ganha mal, não tem valorização. E aquela coisa que muitas vezes quando você tem negócio entre família ou entre amigos muito próximos, às vezes o cara que está com a posição de liderança, está acima, que é o chefe de fato, Ele tem uma maneira especial de dizer quando ele diz nós, quando ele diz eu e quando ele diz você. E essa maneira particular de fazer, estou dizendo assim em termos mais gerais, em outras situações também, isso aí vai gerando um ressentimento muito grande ao longo do tempo. Então a pessoa, se tem sentimentos fortes pelo irmão, tipo assim, não, essa situação é profissionalmente horrível e pessoalmente é horrível, porque eu vou acabar odiando, vou querer matar o meu irmão. Se bem que, se eu me lembro bem, ele já tentou matar o Quark. Mas foi outro momento. Então, eu acho que a decisão é bem embasada. Não foi a decisão porra louca. Não, vai embora. Entendeu? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. De vez em quando, acho que o Harry Kim tinha essas noções assim. Eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu vou me tornar isso ou aquilo. Acho que o Harry Kim, eu não estou lembrando o melhor exemplo agora. Mas é isso, a base é boa. Faz sentido ele sair ali do bar. Não foi uma coisa caprichosa, né, da parte dele, ou arbitrária. Ele ser ali o técnico, apesar de sempre a genialidade dele é meio que... A genialidade é a caracterização inicial dele, que acabou sendo mudada. Ele era bem mais raivoso, eu acho, no trato com as pessoas, com os humanos principalmente. Como a questão do Nog. O Nog, o ideal, acharam a parada dele. Ele ir lá pra academia, apesar de a gente não ter um embasamento legal, assim. O Nog foi meio... apareceu. Aqui, curiosamente, você tem embasamento um pouco melhor. Você sente a decisão dele, você sente uma base pra decisão dele. E a decisão dele pra série foi bem benéfica, porque ele sendo ali o técnico, ele pode ajudar a interagir com o O'Brien, ele pode sugerir coisas na engenharia. A coisa que é um idiota, que a série é tão longa, tem tantos episódios, que você acaba esquecendo que ele era um idiota, que ele vira um inteligente com um potencial pouco tocado. Então é melhor essa situação ir saindo. Então eu acho que o final é legal, entendeu? Acho que não é tão tocante quanto poderia ser. Acho que talvez a atuação do Max tenha essa influência negativa, mas a melhor decisão para a série foi essa. Ou melhor, não sei, mas uma decisão muito boa para a série foi ele sair dali e abrir outras possibilidades de história. E é interessante, né? Porque você coloca o Quark, por mais interesseiro e oportunista que ele seja, ele acaba se consolidando como uma pessoa conservadora para os Ferengis. E o Ron demonstra que ele é uma pessoa, digamos, progressista dentro da sociedade Ferengi. Então faz sentido o que acontece no final da série também. Então, mais ou menos, eles não sabiam exatamente o que eles iam fazer com os personagens, mas eles demonstram uma certa coerência com o destino final deles.
E você, Alê?
Mas aí você quer saber especificamente sobre o quê? Porque o Caster falou bastante coisa.
Como eles desenvolveram ao longo desse episódio a relação do Quark com o Ron, né? A questão dos dois serem irmãos, o Ron trabalhando pro Quark, o Quark sempre tratando ele mal, considerando ele como um idiota, e no fim a decisão do Ron de se demitir e trabalhar como técnico na estação.
Então, eu acho que quando a gente olha o episódio isoladamente, pode soar um pouco estranho. Mas quando a gente olha a série como um todo, acho que foi executado de uma forma tão adequada, ficou bem feito. Porque como a gente já tinha comentado no início, né, do podcast, tem alguns pontos que a gente vê aqui que vão gerar repercussão até o último episódio. Tem essa questão da mudança da relação dos irmãos aí. Para ter acontecido o que aconteceu, de ter precisado criar um sindicato, fazer a greve, isso gerou um certo tipo de problema, né? Um atrito na relação deles. E aí o Ron foi o cara que entendeu que ele precisava sair para a relação de irmãos permanecesse, né? Falei assim, cara, vamos continuar irmão, então a gente vai virar inimigo, então eu preciso sair daqui. E aí, assim, a solução que foi encontrada deles trabalhar como técnico lá de manutenção na estação vai gerar várias repercussões, inclusive lá no final da quinta temporada, enfim. Então se a gente olha em retrospectiva isso, foi uma grande sacada. Funciona para o episódio e vai funcionar melhor ainda para a série. Você vê que o Quark, de certa forma, apesar dele ser um cara ultracapitalista, enfim, ele ainda assim guarda algum tipo de relação calorosa, né, de algum tipo de se importar realmente com o irmão. Ele fala lá, quando ele tá na enfermaria, cara, ó, primeiro foi comigo, os caras me quebraram todo aqui, né? O Brunt aí, os capangas dele me quebraram. O próximo vai ser você. E você pode morrer, cara. Eu, assim, por mais que, né, seja a gente esteja num momento conflituoso aqui, eu não quero que isso aconteça com você. E a gente vai ver também durante o resto da série essa faceta do Quark, ele sendo, vamos dizer assim, vai sendo suavizado a caracterização dele, né? Então também ponto pro episódio. Se a gente levar em consideração não só essa relação de irmãos, mas tudo que envolveu alguns pontos desse episódio, a gente vai ter repercussão de várias coisas. Então tem também a Lita, né? A Lita ali já flertando aqui de forma um pouco mais veemente com o Ron. Inclusive, vocês vão me obrigar a eu falar, né? Que teve a primeira menção à masturbação em Star Trek aqui, né, quando ela conversa. Sim. Lá.
Eu ia falar, mas já que você falou, você pode continuar.
A cara dela e a reação da Lita.
Pois é. E é muito engraçado porque, assim, diferente do que aconteceu em Little Green Man, aqui o negócio foi assim. Todo mundo que tava conversando ali, os dois estavam conversando, eles sabiam do que eles estavam falando. E a Lita, né, deu uma de danadinha, né? Porque ela fala assim, nossa, quem é a mulher de sorte, entendeu? Ele fala, bom, não é ninguém, eu tô me virando aqui sozinho. Aí ela fala, nossa, que pena. Aí ele fala assim, eu lamento, né? Fala, mas você lamenta o suficiente pra fazer alguma coisa em relação a isso? E já coloca a orelha pra frente, assim, pra né? Frente.
Foi aquilo, né?
Aí ela fala...
O Bashir não vai gostar.
A gente pode perguntar pra ele e tal. Então, assim, eu achei bem legal, assim. E você vê que depois, parece que é meio natural, assim, que, de fato, existe uma química em tela entre eles. Tanto que foi aqui que eles resolveram, de fato, ó, vamos, em algum momento a gente vai ter que fazer eles terem um relacionamento, né, o que acaba acontecendo lá a partir da quinta temporada, que aí a Lita termina com o Bashir naquele episódio horroroso, né, da próxima temporada.
Nossa Senhora.
E depois o negócio acaba acontecendo, acho que é na sexta, lá no Dr. Bashir, I presume. Mas Dr. Bashir é sexta ou quinta? Eu não lembro de cabeça. Acho que é sexta. É quinta também?
Quinta também.
Ah, tá. Então, assim, tem várias coisas nesse episódio que vão impactar. Aqui acho que foram colocados em bom uso e vão impactar positivamente, na minha opinião, a série toda. E ainda tem os outros pontinhos, né, que a gente também já comentou. A Dax flertando com o Orphan ainda mais. A Mária já comentou aí. Toma aqui a fitinha, né? Aí você ia gravar a fita lá, só tinha Air Supply, só tinha...
Air Supply?
É, pô.
Eu lembrei de uma pessoa desse Air Supply.
O Fernando que adora
Air Supply.
Então, pois é, então você ia fazer uma fita, você botava lá uns negocinhos românticos pra amolecer o coração lá da sua pretendente ou do seu pretendente. Então, cara, achei tão legal, porque isso vai se ligar com a série, de muitas formas diferentes. Então, assim, funciona isoladamente aqui no episódio e vai funcionar para a série como um todo. Então, assim, eu acho isso bem legal. A relação dos irmãos e tudo que envolve esses pormenores que a gente comentou agora. Então, nesse ponto, Mar, se a gente for olhar assim, vamos olhar esse episódio aqui. Esse episódio faz mal pra alguém? Não, ele só faz bem. Ele fez bem pra todo mundo. Todo mundo tava dentro do personagem. Eu não concordo com o Castanha, tá? Eu acho que o Max Bradenchik fez um bom trabalho aqui. Eu gostei muito da caracterização que ele deu. Por quê? Porque você vê que visivelmente ele tá tentando mudar a caracterização do que a gente já conhecia do Ron. Na verdade, ele vem um ascendente, vamos dizer assim. Ele começa de um jeito, o Deep Space Nine, e você vê que ele tá mudando. E aqui eu acho que precisava de um choque mesmo, assim, de uma coisa diferente, pra gente acreditar que esse cara seria capaz de fazer outras coisas. E eu acho que, assim, um momento de crise é muito propício pra isso. O pessoal fala que o diamante só aparece sob pressão. Então, eu acho que foi bem aqui, ele foi bem. Acho que foi incrível. Acho que a forma como ele interagiu, principalmente com a Mishima, mas com o resto do elenco também foi muito boa. As cenas lá na enfermaria com o Bashir, depois ele conversando de novo lá quando o O'Brien tava lá. A própria caracterização dele, já mostrando ali um certo interesse na Lita, também achei bem incrível. Eu acho que assim, na minha opinião, tá? Não tem nenhum ponto assim que você fala assim, não, aqui ele tava fora, muito fora do personagem. Eu acho que não. Eu acho que ele sentiu a necessidade de ter essa virada, entendeu? Pelo roteiro, né? Falou, ó, vamos virar, esse cara vai virar outra coisa agora. Até aqui ele era o Ferengue lá, ele era o garçom lá no bar do quarto. Era um figurante, praticamente. E agora não, agora ele vai ser outra coisa. Então assim, eu acho que ele fez a interpretação dele de uma forma, ele conseguiu vender essa nova faceta do Ron. E outra coisa que a gente, assim, se a gente for olhar aqui o episódio de forma mais tradicional, mesmo as cenas cômicas, elas não influenciam negativamente. Porque às vezes o humor ferengue é um negócio meio, como que eu vou dizer, meio insosso, inócuo, né? Um negócio meio pastiche, assim. E aqui não, cara. Acho que as cenas que a gente tem aqui de humor mesmo, como essa cena que a gente comentou, elas são postas a serviço dos personagens também e da trama.
E essa cena aí que você comenta foi o que você falou. Os dois sabiam do que estava sendo falado. A Lita não estava sendo enganada. Perfeito. Diferente de como a gente comentou lá no Little Green Man, que você fica incomodado com a cena porque você vê ele abusando da moça, porque a moça não faz ideia do que aquilo significa. Aqui não, ele joga um verde, a Lita corta, porque ela sabe do que se trata, tal. Então fica aquela coisa engraçada, mas você não tá fazendo o personagem se sentir mal que aquilo tá acontecendo. Então eu acho que isso é um ponto positivo. E tem a cena lá dos nausicanos, aquilo achei fantástico, gente.
Jogando no dardo, você fala?
Um jogando dardo no outro.
Eles até contrataram, né? Dois jogadores de dardo profissionais pra poder fazer essa cena. Pra eles poderem acertar de fato onde tinha que acertar. Pra não acertar no olho, né? Enfim.
Não matar o outro.
É, não errar, entendeu? Mas só voltando um pouquinho, Mário, falar do Max Grodenschick aí. Quando ele recebeu o roteiro, comenta-se que ele chorou, que ele achou que ele fosse... ia ter uma mudança pra pior na série. Falar, ah, esses caras vão me tirar da série. Meu personagem, apesar de não ter muita importância, era um personagem quase regular da série. E agora eles vão mudar porque, sei lá, eles vão me tirar da série. E foi o Armin Shimerman que convenceu ele que não, que a melhor coisa que pode acontecer com um personagem, né, e pro ator, é esse tipo de mudança. Normalmente a mudança faz bem pro personagem. E depois ele acabou, enfim, acreditando nas palavras do Armin Shimerman aí e conseguiu aí entregar, né, uma interpretação incrível. Obviamente, na minha opinião.
É, eu também gostei. Eu gostei da interpretação.
Mas, Alexandre, é o seguinte. Imagina que a orelha fosse outras coisas. Imagina você fazendo um elixir com seu kit de química e colocando o elixir nas partes para ficar menos dolorido devido
ao incômodo,
ao excesso de fricção na área. E você, ao passar o elixir, você tivesse náuseas e desmaiasse. Você imagina essa cena? O que você acha dessa cena maravilhosa, assim?
Então, cara, eu acho que foi, assim, um humor voluntário, entendeu? Naquele momento, eu não acho que tenha tido essa conotação, entendeu? A gente vai entender essa conotação depois, que a gente vai voltar naquela cena. Mas quando ele faz isso no início, lá no teaser, eu acho que não, ele só tá reclamando lá de dor de ouvido, né? Ah, tô com dor de ouvido aqui e tal, não tô melhorando.
Mas... a gente supõe que foi excesso de fricção. Ali,
não,
né,
não, mas...
A orelha continua sendo a orelha, entendeu?
Exato.
Eles tiraram a orelha pra fazer uma comparação ali.
Uma analogia,
tal.
Né?
É, exatamente.
Pelo menos não nesse momento,
só que,
né?
Só
não
que
nesse
momento. A orelha não funciona só como isso, né? Ela continua sendo uma orelha, ela pode ter uma inflamação, né? Então...
Sim, sim. É uma... É uma zona
erógena,
né?
Eu não sei.
Entendeu?
Eles fizeram meio Dias Gomes ali com a Alita, não sei, poderiam ter feito antes. Foi excesso de trabalho ali na região, não sei.
Não, mas eu acho que casou direitinho, porque você volta, depois que tem a cena com a Alita, você volta pra pensar, mas peraí, cara, o cara foi lá e jogou um negócio na orelha, porque, pô, ele tá se masturbando demais com a orelha, pô, entendeu? Então acho que, assim, potencializou, entendeu, Castanha? Você pegar essa cena com a Alita e depois voltar, assim, mas peraí, pô, o cara tava passando um elixir mágico lá que a mãe dele ensinou, que ele fez questão de dizer que
a mãe dele ensinou.
A mãe dele que ensinou, entendeu? E jogou na orelha ali porque o cara tava se masturbando, entendeu? Poxa, aí fica assim, a situação fica mais cômica ainda, entendeu? Assim, na minha opinião, eu acho que valeu bastante, assim, né? Olhando em retrospectiva, eu acho que valeu bastante, assim. Acho que foi bom. As cenas cômicas do episódio.
Desmaia, gente.
É, porque o negócio devia estar feio, né?
O cara desmaia.
E é engraçado que ele acerta direitinho a orelha, né? O Max Grodenchik na cena, ele vira a cabeça e ele joga direitinho. E ali ele não tem sensibilidade pra saber se ele tá acertando ou não. Não dá pra saber quantas vezes eles ensaiaram a cena. Depois também tem uma particularidade dessa cena que mais pro final eu falo também, quando a gente vai falando de direção. Mas, cara, ele acerta direitinho, né? Então...
escorre, mas ele acerta o que seria.
Não, mas é tipo assim. É, escorrer vai, né? Porque ele joga um negócio grande, né? Cheio de, sei lá.
Ele torna,
entendeu? Então, achei bem interessante. Acho que, assim, atingiu o objetivo do que se propunha.
Rô, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre esse episódio?
Puxa, acho que não. Pessoal, já falamos. Acho que o principal, não lembro de nada agora.
E você, Castanha?
Tem uma coisa que eu sou da escola, que Star Trek tem soluções pra tudo, soluções mágicas, é muita mágica. As coisas são feitas, episódio passado teve mágica, por exemplo. Então, a solução do Quark, a solução fraca, né? A solução insuficiente do Quark pros garçons holográficos que tinham a imagem dele, ele fazer aquilo tão rápido, você fica pensando assim, quando você quer fazer o negócio funcionar de um jeito, você não tem a solução mágica. E aqui eles fazem aquilo ali assim, num piscar de olhos, já tem os garçons lá mais ou menos funcionando. Então você fica meio assim, pô, achei que não foi uma boa ideia aquilo. E talvez seja uma crítica também a você não saber exatamente o que fazer. Ah, não, eles trabalham ali. Ah, por que eles trabalham ali? Por que não pode ser holograma? Por que não pode ser Android? Que é uma coisa que Star Trek normalmente não utiliza. Aí você acha que tem alguma bobeada na construção de mundo. Então eu acho que a gag uma gag visual de ter os múltiplos quarks ali, batendo com o cara na parede, falando de maneira robótica, eu acho que vai depor contra a construção de mundo naquele momento, da mágica que Jornada normalmente dispõe para resolver as tramas dela. Eu acho que nesse caso de depor contra, né? Pra ter mais uma gag, você faz isso e você, pô, mas de repente o cara já, exatamente o que ele precisa daqueles caras, né? Você podia ter um outro motivo, né?
Como é que ele vai atrair o pessoal pra jogar na roleta, pra continuar jogando? Os hologramas não têm essa finesse de trato com os clientes. Então,
não. Eles poderiam ter. Né? Eles poderiam ter, inclusive. Que Star Trek tem hologramas bem desenvolvidos. Eu acho que poderia pelo menos ter articulado isso, né? Ele deve ter falado alguma coisa assim nesse sentido. Acho que não falou. Então, eu achei esquisito. Porque normalmente eu sou bem crítico nesses pontos. É, às vezes você engana muito bem, né? Tipo, morte do Spock. Você, pra fazer o que o Spock fez ali, deveria ter uma mãozinha mecânica, um robozinho pra fazer o que o Spock fez ali. Mas o segmento tá te enganando tão bem que você nem pensa a respeito. Mas aqui eu achei que pra fazer a piada, eu acho que eles deram uma bobeada. Ou tipo, diz assim, pô, mas não deve ser tão sério assim, porque o cara descola uns hologramas lá e começa a servir. Daqui a pouco, semana que vem, faz uma atualização. E daqui a 2 semanas já tá estilo o Doutor de Voyager, quebrando já dá quebra um galhão ali e ele não precisa nem pagar os caras, entendeu? Então, eu achei uma piada meio perigosa. Depois, contra até o tema do episódio, da necessidade daqueles funcionários ali, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu, não sei, tá muito legal ou não.
Ale, você quer falar um pouco da direção e das coisas, das cenas lá, que você comentou que tinham algumas coisas pra falar?
Deixa eu fazer aqui primeiro a consideração sobre a cena ali que eles estão na prisão, o Worf, o Brian, o Bashir, porque no Companion o Ira diz que não teve nenhuma influência do The Trouble with Tribbles. Os fãs na época acharam, né? Ah, isso aí é a cena que o pessoal briga lá naquela estação lá em na série clássica, do episódio da série clássica The Trouble with Tribbles, e remete àquela cena, e o Ira diz, não, eu na verdade me inspirei na cena num filme chamado Forte Apache em inglês, em português Sangue de Heróis, é um filme de 1948, com John Wayne, o Henry Fonda, Shirley Temple. E aí, o interessante é o seguinte, ele não fala quem é que na cena tá dando esporro lá nos soldados, né? Porque no filme é assim, tem um sargento lá que enche a cara de cachaça e eles são presos, depois só aparece eles na prisão, aí um cara tira eles da prisão, né, o imediato deles, e toma esporro neles, né? E aí o Ira diz que se inspirou nessa cena, lá no Companion, né, no Deep Space Nine Companion, o livro. O que acontece? Lá no IMDB e no Memory Alpha, nos dois sites, estava dizendo que no filme, quem dá o esporro era o John Wayne, entendeu? Supostamente seria o John Wayne que daria esse esporro lá, dos sargentos lá. E, na verdade, não era o John Wayne que deu esse esporro. Era o Ward Bond, o nome do ator. Esse ator fez, inclusive, o Falcão Maltês, né? Que a gente já comentou num episódio pra trás. Então fica só por curiosidade, porque eu corrigi lá no IMDB e no Memory Alpha. As alterações lá que eu fiz lá foram, inclusive, aceitas e tal. Claro que isso é irrelevante pra 99,9% de quem tá ouvindo o podcast, mas tava lá uma referência errônea que precisava ser acertada. Sobre a direção, Mari, cara, eu achei que o papel que o LeVar Burton fez aqui nesse episódio foi sensacional, cara. Assim, olhando o episódio, ele usou e abusou de plano sequência. Então, no teaser, como eu tinha comentado, ele já faz dois planos sequências emendados com um corte só. Cada plano sequência de mais ou menos um minuto. Então, por exemplo, quando começa ali o episódio, tá ali no bar, aí aparece a Lita pegando uma ficha de látino que caiu no chão, aí você vê o O'Brien e o baixinho chegando. Então, isso tudo é um plano sequência, ou seja, não tem corte. Depois aparece o O'Brien e o baixinho subindo ali as escadas. Aí depois é que vai cortar pro Quark, aí tem um corte ali, o Quark olha pro salão dele vazio, e depois volta. Aí já volta lá o Ron chegando por detrás do bar pra fazer lá a poção mágica lá pra passar no ouvido. Então essas duas cenas, com um pequeno corte que tem entre elas, tem mais de um minuto de duração. Isso no teaser. Então a gente tá falando de quase dois minutos de filmagem quase que direta, né? E depois ainda ele faz... Logo depois, né, da abertura, né, tem o teaser, ele tem a abertura lá, com a música lá da estação, e aí já aparece na enfermaria. Essa cena da enfermaria, que ele fica conversando com o Bashir, e tem um enfermeiro lá, um médico lá atrás também ajudando o Bashir, ela também é um plano sequência de um minuto e meio. Então a execução dele, desde o começo do teaser até a primeira cena de fato do episódio, né, no ato 1, cara, ele fez três planos sequências, que não é um negócio de fácil execução, né, é difícil, super difícil. Depois você tem mais um outro plano sequência, o mais complexo, que é quando eles estão ali no primeiro andar fazendo a greve, o piquete, que aí o Ron, ele faz tipo um sinal de joinha assim pro O'Brien que tá no segundo andar. É logo depois lá que o O'Brien e o Wolf tinham brigado. E aí a câmera sobe, né? Eles tiveram que usar tipo aquele guindastezinho de câmera pra subir com a câmera filmando no segundo andar. O cameraman teve que sair desse guindastezinho e depois ir acompanhando o O'Brien e o Wolf conversando no segundo andar. Então, assim, essa cena durou um minuto e quinze, mais ou menos. Cara, ele não parou, ele não cortou em nenhum momento. Ele começou a filmagem de baixo, subiu a câmera filmando, focalizou o O'Brien lá, depois o Worf chegou, eles foram conversando. Cara, a cena super bem executada, super bem planejada. Você vê que no fundo, o fundo é ativo, tem pessoas passando, pessoas conversando. Assim, de muito difícil execução. Deve ter tido um planejamento, assim, bastante complexo. E assim, muito bem feito, sensacional esse plano de sequência, né? Muito bem elaborado. E depois ainda ele faz mais um plano de sequência, que é lá nos corredores ali dos alojamentos, que é o Ron e a Lita chegando, conversando, para ali na frente dos aposentos da Lita e tal, a Lita dá um beijinho na careca do Ron, aí aparece o Quark, aí o Quark já começa a conversar com o Ron, isso é tudo sem corte, é um plano de sequência também. A cena vai cortar 1 minuto e 20 depois, lá no quando o Quark empurra o Ron na parede. Então assim, o LeVar Burton fez 5 planos de sequências, cara, num episódio de 40 e poucos minutos, e todos eles com 1 minuto ou mais. Então, assim, pô, ele tava com vontade de trabalhar, cara, nesse episódio aqui. Tem outras cenas também, né, que ele filmou legal. Tem uma parte lá da reunião do sindicato, a última reunião, que ele filma de cima, ele pega um ângulo totalmente incomum, então ele filma de cima, então você vê todo mundo enquadrado ali, todo todo mundo que tá participando da reunião enquadrado, por cima. Então, assim, eu gostei muito da direção dele, assim. Tecnicamente, foi nota 10. Eu acho que ele ajudou bastante o Max Grodenschick aqui. Acho que a atuação do Grodenschick foi boa. E os outros já sabiam o que estavam fazendo, né? Então, assim, pra mim, como a do episódio da semana passada, tecnicamente, a direção desse episódio foi nota 10 também. Arrebentou. E tem uma curiosidade sobre a gravação, que a gente sempre fala, né? Que a gravação é sempre muito apertadinha. Tem que gravar lá em 8 dias, mais ou menos. Cara, ele parou a gravação porque tinha uns monges budistas que foram visitar as filmagens desse episódio. Aí ele falou, pessoal, tem uns monges budistas aí, cara. Vamos parar a gravação? Vamos lá bater um papo com os caras lá? Pra pegar lá a vibe dos caras? Cara, ele parou a gravação, foi todo mundo lá conversar com os monges budistas, cara. Então, assim, perdeu, né, algumas horas ali, provavelmente, de gravação. Então, dentro desse cenário, o cara conseguir fazer o que ele fez nesse episódio aqui, realmente é incrível, sensacional. Excelente a participação dele na direção desse episódio. E falando sobre participações aí, a Lita a gente já tinha comentado que participou, eu já tinha participado de 2 episódios da 3ª temporada e vai participar de mais 14, né, entre a 5ª e a 7ª. E o Jeffrey Combs, que é um dos meus preferidos, né, ele já tinha feito lá esse personagem Brunch no Family Business, né, da 3ª temporada, já tinha feito Meridian lá com o Tyrion, e depois ele voltaria, né, como A1 aí, mas... mais de 20 vezes. O Brunch ele ainda faria por mais 6 vezes até o final da série e voltaria como o A1 também, mais de 20 episódios aí. Space Nine.
O Brunch é muito bom. Ele faz o Quark achando que não, ele tá do meu lado agora. Aí o Brunch pega e manda socar o Quark, que tá na expectativa de fazer o Ron perceber que o negócio era sério. Que não ia adiantar bater no Ron, que aí tinha que bater no Quark pro Ron ficar penalizado com o irmão.
E tem uma cena dele que eu acho legal também, muito assim, interessante, né? Que é quando ele entra na reunião, que ele fala, a primeira reunião, que ele fala assim, pessoal, vamos lá, vamos entender, vocês não estão em Ferenginar aqui, vocês estão longe, e, bom, enfim, dá pra entender que vocês foram influenciados negativamente aqui por esses valores da federação, dos bajorianos, e vocês foram corrompidos. Ele fica olhando pra Lita, assim, com aquela cara de fome, assim, sabe?
Sim.
Vocês foram corrompidos, assim, cara, eu acho muito interessante, assim, a interpretação, a forma como ele interpreta, assim, sabe? Porque tá carregado de maquiagem, né? Sim. Então, pra você entender a intenção que ele tá querendo passar, porque, assim, não é muito sutil, mas também não é muito escroto a forma como ele interpreta, interage. Então, assim, eu gosto muito dele, cara, eu gosto muito do Jeffrey Combs como ator, assim, acho que depois do Andrew Robinson, pra mim, ele é o melhor recorrente aí de Deep Space Nine. E da minha parte era isso, Mari.
Muito bem, então, fechamos mais esse episódio, vamos para as notas. Ale, quanto que você dá para Bar Association?
Eu dou 2,5 estrelas para Bar Association.
E você, Castanha?
Também.
E você, Rô?
Ai, eu tô em dúvida entre 3 e 3,5. Acho que eu vou dar 3.
Eu, assim, bem inesperado da minha parte, né? Eu me surpreendi, assim, de forma bem positiva com esse episódio. Eu fico na dúvida entre 2,5 e 3, assim. Talvez 3 seja um pouco demais pro meu gosto de episódios ferengues. Mas eu, por exemplo, Little Green Man, eu acho ele mais interessante como episódio. Esse daqui, ele traz essa coisa, dessa discussão sobre os sindicatos e tal, que eu acho que é muito corajoso da parte deles e muito importante essa discussão toda, assim. Mas não é um episódio que eu falo assim, ah, vou querer assistir mais vezes. Mas não é um episódio que eu falo, putz, tem que assistir de novo? Não, isso não vai acontecer. Eu acho que ele me surpreendeu positivamente. Acho que vou ficar com 2,5 também, estrelas. Muito bem. Então, muito obrigada pela participação. Não se preocupe que lá por março, se tudo correr bem, você volta para falar sobre Deep Space Nine aqui com a gente.
Maravilha, agradeço pelo convite e até a próxima.
Ale, valeu pelo bate-papo.
Valeu, até a próxima.
Castanha, sempre um prazer ter você aqui para a gente conversar sobre Deep Space Nine.
Prazer sempre meu e já já a gente volta.
Muito bem, obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá na página do Trek Brasilis, no YouTube, o que você acha desse episódio, o que você acha do que a gente discutiu aqui. E a gente se vê daqui 15 dias para falar sobre um episódio interessantíssimo que eu gosto demais. Finalmente voltamos a falar um pouco sobre os bajorianos. Muito bem, até lá. Falou!